MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Neste mês, a Constituição Federal em vigor completou 30 anos. A chamada Constituição Cidadã trouxe mudanças muito importantes para o país em diversas áreas, afetando diretamente a vida de todos os brasileiros. No programa MP no Rádio de hoje, vamos falar a respeito dessas mudanças, sobre a importância da Constituição na vida de cada cidadão e cidadã e também analisar alguns pontos polêmicos do texto constitucional. O nosso convidado é o Procurador de Justiça Mauro Sérgio Rocha, do Ministério Público do Paraná. Doutor Mauro, nossa atual Constituição completou então 30 anos. O que é que nós, cidadãos brasileiros, temos para comemorar em relação a isso? No que a Constituição efetivamente contribuiu para melhorar a vida do brasileiro?
Bom, Tomás, é muito significativa a Constituição de 5 de outubro de 88. Ela reinaugura verdadeiramente no país um Estado de Direito e, acima de tudo, um Estado de Direito com um viés democrático. Tanto é que se fala num Estado democrático de Direito. E, para além disso, muito importante, ela traz um rol não exaustivo de direitos fundamentais que, se comparado às constituições anteriores, verdadeiramente ele é extremamente mais relevante, extremamente mais caro do que as anteriores. E não falo só dos direitos fundamentais de primeira dimensão, falo da segunda dimensão, terceira e até quarta dimensão dos direitos fundamentais. É uma Constituição que coloca diques, contenções na esfera do direito administrativo ou da administração pública. Traz um rol de princípios que norteia necessariamente a atividade do gestor, princípio da moralidade, da eficiência, princípio da legalidade, da publicidade e assim por diante. Enfim, nós poderíamos aqui passar o dia falando dos bons momentos e das boas novas trazidas pela Constituição de 88, sem dizer, acima de tudo, que rompe, né, com o Estado nefasto, né, anterior a 88.
Perfeito, que era o Estado da ditadura militar.
Não tenho dúvida.
E a Constituição de 88 foi chamada de Constituição Cidadã, então esse título é justo?
Ele é mais do que justo, e acima de tudo eu diria o seguinte: Ulisses, quando teve essa percepção, talvez ele certamente não imaginava a extensão e a importância do que fora dito.
Ulisses Guimarães, que assinou ali o texto constitucional como presidente do Congresso.
Do Congresso Nacional, que foi um dos grandes mentores e verdadeiramente um dos artífices dessa Constituição. Digo o seguinte, por que que ela é uma Constituição cidadã? Porque, na verdade, a partir do momento que ela trabalha, né, acima de tudo, direitos fundamentais, acima de tudo, dizendo que eles são de incidência imediata, aplicação imediata, nós, cidadãos, nós, homens e mulheres e assim por diante, a partir dela reescrevemos a nossa história. Hoje, não é incomum, você observa isso no dia a dia, que nós estamos judicializando a saúde, nós estamos judicializando a educação, nós estamos judicializando a cobrança dos atores, ou dos gestores públicos, baseados no quê? Baseados necessariamente nessa Constituição.
Ou seja, a pessoa hoje vai à justiça para pedir que o governo pague um remédio, porque a Constituição diz que a saúde é direito de todos.
É prioritária, é dever do Estado, é por isso que nós a invocamos para tanto. Ora, então é neste momento que ela faz com que a pessoa comum dê os passos elementares em prol da cidadania. Por isso a relevância dessa Constituição de 88.
Hoje o Ministério Público, por exemplo, pode acionar um prefeito exigindo vaga em creche porque a criança está lá também como atendimento prioritário.
E porque a Constituição assegura como direito fundamental a educação, desde a tenra idade até a mais alta complexidade de idade.
Por outro lado, há também críticas à nossa Constituição em geral. O que se critica é que ela é muito detalhista, extensa demais, que trata de um excesso de temas que não deveriam ser tratados numa Constituição. Os críticos têm razão nesse ponto?
Do meu modo de ver, nenhuma razão. Nenhuma razão. A Constituição reflete a ideia que nós queremos de Estado, o que nós desejamos do poder público. Quem faz essa comparação, criticando esse viés analítico da Constituição de 88, se reporta à Constituição norte-americana, pós-convenção da Filadélfia e assim por diante. Né? Que é uma Constituição enxuta porque tem uma outra realidade. O fato é que aqui no Brasil, se não tiver escrito na Constituição, necessariamente nós teremos dificuldade na implementação desse direito. Ora, então, por mais extensa, por mais analítica, por mais detalhista que seja, tudo que lá está, à exceção de uma outra situação que nós podíamos pontuar, necessariamente deve estar. Por quê? Porque, caso contrário, nesse Estado não teremos como fazer implementar aqueles direitos assegurados. Porque apenas a Constituição que permite claramente uma observância desses direitos.
E o que o senhor destacaria dentro dessa lista de direitos que o senhor citou, aqueles que são as principais novidades no texto constitucional atual?
Eu diria para você o seguinte, Tomás, além dos direitos que são assegurados, eu digo os princípios e regras que são trazidos pela Constituição, falei dos direitos fundamentais das mais variadas dimensões, princípios da administração pública e assim por diante, essa Constituição ela é interessante porque ela inaugura o que a gente chama de Estado verdadeiramente constitucional. Ela é importante porque ela fez com que nós, do direito, enxergássemos ali um espaço de luta para a implementação da cidadania. Algo desacreditado pelas teorias críticas, pelas teorias marxistas e assim por diante. O direito sempre foi visto como opressor, o direito sempre foi visto como algo que dificultava a vida do cidadão e não como algo que, de certo modo, facilitava o acesso a direito.
Era um braço do Estado poderoso e não do cidadão.
Era um braço do Estado opressor, era um braço da elite, porque a legislação sempre foi ditada pela elite brasileira. E a Constituição Cidadã de 88 permite que todos, indistintamente, possam ter acesso. Então, ela cria um espaço emancipatório. E é isso que é importante nós verificarmos. A partir dela, nós estabelecemos um espaço de luta para a implementação de direitos fundamentais no país.
Perfeito. Doutor Mauro, alguns movimentos que defendem a necessidade de uma grande reforma da Constituição ou até fazer uma nova Constituição para o país. Essa ideia faz sentido?
Tomás, partindo da premissa que eu firmei, eu discordo e o faço com veemência em relação a essa afirmação. Nós não precisamos de uma outra Constituição. Nós precisamos é fazer a cada dia cumpri-la acima de tudo. Nós precisamos cumprir a Constituição. Se nós hoje fôssemos reescrever a Constituição de 88, eu lhe asseguro, muitos dos avanços ali contidos não passaria no âmbito do Congresso Nacional. E muitas das restrições a direitos fundamentais certamente seriam aprovadas com tranquilidade. Eu quero dizer o seguinte, se nós fôssemos colocar hoje a pena de morte no Brasil, certamente teria alguns que pensariam na sua aprovação. Se nós fôssemos pensar na formatação do Ministério Público na Constituição, numa nova Constituição, certamente não teria o mesmo formato. Se nós fôssemos verificar a principiologia constitucional que nós temos hoje numa outra Constituição, certamente não teríamos espaço para isso. A sociedade brasileira recrudesceu do ponto de vista cultural e emancipatório, e esse é um problema. Então é importante que nós tenhamos um documento normativo forte para fazer frente a essas adversidades.
E é o caso de dizer que o Congresso Constituinte que fez a Constituição de 88 era de alta qualidade, inclusive pela variedade de representação das ideias no país. E hoje em dia é difícil dizer que o Congresso atual seria tão bom quanto aquele.
Veja, Tomás, eu digo o seguinte, houve uma convergência muito importante, mas é que o importante dessa Constituição de 88 é que ela permite um diálogo entre pessoas e ideias diferentes. Ela dialoga propriedade e função social. Ela fala em direito à intimidade e publicidade. Ela, de certo modo, busca, dentro de uma perspectiva que nós chamamos de neoconstitucionalismo, implementar princípios e regras que, muitas vezes, até parecem antagônicas, mas que, de certo modo, reaproximam um direito de uma moral, um direito de uma política. Nós não temos mais esses recortes. Então, se hoje, insisto, fôssemos reescrever, o que nós temos é uma outra mentalidade, uma mentalidade mais ortodoxa, conservadora e, consequentemente, esse Estado plural, esse Estado emancipatório, nós certamente perderíamos.
Muito interessante. E a Constituição ainda tem alguns pontos que precisam de regulamentação, não é? Ou seja, pontos de que o texto da Constituição trata, mas diz que precisam de uma regulamentação posterior, da criação de regras para que funcionem. Quais são os pontos principais que depois de 30 anos ainda não foram regulamentados?
Tomás, essa tese de que há normativos da Constituição não implementados por falta de lei, sua perspectiva hoje do mais moderno constitucionalismo, eu diria que perdeu completamente sentido. Completamente sentido. Digo por quê? Porque a Constituição, dentro de uma escala mais, vamos dizer assim, elementar, classificatória, ela se coloca no ápice de todo e qualquer regramento jurídico. Ora, e ela tem força normativa. Ela tem força normativa. Então, significa, em outras palavras, significa que, não obstante a falta de lei, não obstante a falta de uma regulamentação, eu, intérprete, Ministério Público, você, intérprete, Poder Judiciário, qualquer cidadão pode extrair efeitos diretamente dela. Eis a grande questão. Então, nós não ficamos mais na dependência do legislador para implementar políticas públicas, por exemplo. Então, isso se dá diretamente num diálogo entre o intérprete e a Constituição. Ah, você está dizendo que o parlamento é desnecessário? Absolutamente. O parlamento tem um papel fundamental no Estado de Direito. Agora, se ele é inerte e quer ser inerte, ou não quer legislar sobre assuntos que são polêmicos, problema do parlamento. Agora, não discuta depois a maior ou menor judicialização dessas questões. O que ele precisa fazer é cumprir o seu papel. Se não cumpre, outro poder, né, outro órgão do Estado fará com que essa Constituição seja implementada.
Esse é um tema interessantíssimo e muito atual, porque o Superior Tribunal Federal, o STF, tem, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem tratado de muitas constituições, muitos temas que poderiam ter sido regulamentados a partir do texto constitucional, mas que não são.
Não tenha dúvida, é isso mesmo. Ou seja, o espaço primeiro para esse diálogo é no âmbito do parlamento. Os nossos representantes estão legitimados para fazer essa discussão com seriedade. Ah, se por algum motivo não o fazem, ou porque temos problemas dos mais variados, isso é o menos importante neste momento. O que eu não posso é postergar. O que eu não posso é privar o cidadão de algo que lhe fora prometido pelo texto constitucional, pura e simplesmente porque não houve uma movimentação do setor legislativo. Eu espero verdadeiramente, né, que esse convencimento se faça no sentido de que o parlamento passe, né, a cada vez mais a legislar em temas de repercussão constitucional. Agora, se não o fizerem, também não é merecida a crítica que se faz, por exemplo, ao Supremo, desses enfrentamentos que são levados ao seu conhecimento. Se são levados ao seu conhecimento, não é dado ao Judiciário deixar de julgar.
Porque o judiciário vai se movimentar quando alguém o aciona. Né? Se um cidadão busca um direito, ele vai ter que se pronunciar.
Não tenha dúvida.
Perfeito. Por fim, o senhor já falou muito dos pontos fortes da Constituição. Se o senhor quiser destacar mais algum outro, mas queria que o senhor falasse também pontos a melhorar na Constituição. O que o senhor acha que tem de ponto fraco, se há?
Veja, Tomás, eu realmente sou um defensor da Constituição de 88 e verdadeiramente acho um perigo uma mudança radical na sua concepção em termos como ela foi verdadeiramente construída. O que eu percebo, e aí a gente pode ter algum sentido numa reformas pontuais, a reforma política, óbvio que tem que fazer, reforma tributária, com algum cuidado há que ser feito. A nossa Constituição tem um problema, esse é um problema, que é a questão da centralidade da União. Então, os recursos são canalizados, muitas vezes, dos municípios e estados para a União, para depois ocorrer um retorno disso. Então, isso muitas vezes se perde pelo caminho. Então, você tem uma responsabilização muito grande dos municípios, dos estados, na área de educação, saúde e assim por diante, e que você tem as fontes de receitas mais canalizadas para a União. E aí, os fundos de participação dos estados, fundos de participação dos municípios. Quer dizer, não parece fazer muito sentido isso para mim. Quer dizer, na verdade, o que nós precisávamos é pensar num novo pacto federativo com maior autonomia para os estados e, consequentemente, para os municípios e, consequentemente, a partir daí, uma nova distribuição das receitas tributárias. Obviamente, redivisão das receitas tributárias e não incrementação ou aumento tributário. Nós já temos uma carga tributária.
Dividir melhor,
claro,
né?
Claro, uma divisão melhor. Dividir melhor as responsabilidades e, acima de tudo, as receitas tributárias.
Perfeito. Dr. Mauro Sérgio Rocha, muito obrigado por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.